você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango. E quem vai comentar sobre esse assunto com a gente é o Fernando César Ribeiro, que é presidente da Associação Brasileira dos Avicultores Integrados.
Seja muito bem-vindo, Fernando.
Obrigado, Letícia. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo certo. Fernando, a gente tem acompanhado, né, o mercado de proteínas animais. A gente vê que no caso dos suínos tem havido quedas muito abruptas, né, quedas muito grandes, subsequentes, diárias. No mercado do frango, a gente vê alguns dias de cotações mais estáveis, alguns dias com algumas quedas, quedas para ave congelada, queda para ave resfriada, ou queda para o produto no atacado. Como que você está acompanhando esse mercado no momento?
Letícia, como a minha comentado, é o seguinte, na realidade o preço do frango nós temos dois grandes setores. Um, preço pago ao produtor rural, no qual é 90% do frango hoje é praticamente produzido em sistema de integração. Então o preço de mercado não tem influenciado muito essa negociação entre o produtor e a integradora, né? Nesse exato momento, as integradoras estão fazendo um reajuste do preço do frango ao produtor rural na ordem de mais ou menos de 5% positivo. E a gente vê que, em média, 68% do que é produzido no país é para o mercado interno e os outros 32%, 33% é para exportação. E a gente ouve que, nesses dias, houve uma pequena retração na exportação. Então, com isso, acaba tendo um sobrepreço no mercado nacional, quer dizer, uma suboferta, e aí consegue reduzir um pouco o preço que tem. Mas logo isso volta à normalidade, apesar desse imbróglio da pandemia e do coronavírus.
Certo, então a gente tem essa retração da demanda no consumo interno, com o fechamento das escolas, né, dos restaurantes, as cadeias de food service. E nessa terceira semana de abril a gente teve também um resultado um pouquinho menor na exportação de frango. Qual deles você acha que é mais fácil de recuperar para a gente ter aí então um aumento dos preços, para reduzir essa sobreoferta de produto que a gente tem aqui no Brasil?
Eu vejo que o mercado externo, o Brasil é o grande player nessa área, nós somos o maior exportador, e a gente vê que a proteína animal mais barata do mundo, na realidade, é o frango. Então, a gente vê que essa foi uma coisa complementar. A gente vê a China já abrindo as exportações. E com isso, talvez, a gente consiga ter uma oportunidade de encontrar novos mercados. Então, eu acho que o mercado externo, o Brasil vai de certa forma, se tornar ainda mais um grande player na área de carne de aves.
Certo. Afinal de contas, as pessoas precisam continuar se alimentando, né, Fernando?
Com certeza. E a gente vê no mercado interno também que essa questão é momentânea. Nós vimos que, apesar desse que vai ter, talvez há uma migração aí de outras proteínas animais, como o próprio carne de boi, o próprio suíno. E com o preço do dólar muito grande, ele está um preço exorbitante aqui no país. Então, com isso, você consegue uma substituição que é a carne de frango, que é o grande, acho que é o grande, o grande proteína animal para se oferecer a venda do brasileiro.
E também essa questão do começo da flexibilização de abertura de comércio em vários estados, isso pode ajudar também a dar uma alavancada nessa demanda interna e enxugar um pouco esses estoques que a gente tem no momento?
Com certeza, isso vai ser benéfico, né? A gente vê que alguns estados já estão abrindo os shoppings, outros, eu tive uma reunião com o governador aqui do Distrito Federal, existe a perspectiva também no início de maio, muitos estabelecimentos comerciais. Então, as coisas vão voltar, claro, com cautela, ao normal, né?
Uhum. E em relação aos preços, né, você disse que está havendo aí um reajuste no caso dos produtores integrados. Esse reajuste é em torno de 5%, correto?
As integradoras, normalmente no início do ano, fazem negociações com os produtores rurais e a gente começou a fazer em algumas unidades da federação que começou a fazer esse reajuste, que tem sido em média de 5%, que é mais ou menos a inflação acumulada no período.
Certo. E aí, vamos dizer assim, em valores, isso representaria quanto? Quanto que era pago, vamos dizer assim, por quilo do frango antes e quanto vai passar a ser pago agora?
Do percentual que cabe ao produtor rural no sistema de integração, que é em torno de 8% da carne entregada para a integradora, o preço foi reajustado. No caso de Brasília, foi de 3,5, foi para 3,17.
Certo. E aí, nisso o produtor ele acaba recebendo mais ou menos por cada frango que ele aloja?
Mais ou menos 73 a 78, em média, o preço do frango entregue, mais ou menos de 2,850 kg.
Certo. E esse reajuste ele diz respeito a custos de produção? Sobre o que que qual que é a razão desse reajuste positivo?
Na realidade, no último ano, considerável daí de alguns insumos, como energia elétrica, como mão de obra que foi reajustada também, e outros insumos pertinentes à produção do frango na fazenda. Então, negociação com a empresa que mostrou que os custos avançaram para criar o frango. Então, ela acabou dando reajuste para o produto rural.
Certo. Fernando, a gente tem visto nos Estados Unidos notícias, né, de várias plantas de processamento de carne sendo fechadas por conta do coronavírus. Como que você vê esse movimento aqui no Brasil? As plantas estão trabalhando normalmente, o ritmo de produção segue o mesmo. Como que está essa questão?
Eu participei agora recentemente de uma live com alguns dirigentes das maiores integradoras do país, e eles estão tomando todas as providências necessárias para preservar os seus funcionários, bem como os demais colaboradores. A gente vem com preocupação porque isso é uma cadeia. Se porventura a planta frigorífica não deixar de abater, nós vamos ter aí os frangos no campo. Aí o frango tem um determinado período que ele permanece no campo. Depois disso, começa a dar prejuízo. Né? A gente viu algumas unidades do país que, através do sistema de trabalho, houve um enfrentamento para tentar fechar. A gente tem acompanhado e tem visto que a grande maioria das unidades processadoras estão funcionando normalmente, claro, fazendo os planejamentos adequados dos seus funcionários, as medidas necessárias, as EPIs correspondentes. Então, a gente está vendo que a integradora está fazendo seu papel de proteger os seus colaboradores, né? E a única coisa que eu acho que no agronegócio pode parar, porque todo mundo tem que comer, né? Todo mundo tem. Se a gente tiver um fechamento das unidades processadoras, nós vamos ter uma dificuldade até de suprir as necessidades básicas da população. Então, eu acho que nós temos que prevenir, não podemos mostrar para o governo que as medidas estão sendo feitas de acordo com a recomendação. Então, eu acho que se for algum fechamento de alguma unidade, isso vai ser esporádico até se mostrar que todas as medidas estão sendo cumpridas de acordo com as orientações médicas.
E Fernando, já tem alguma movimentação, alguma sinalização das integradoras de reduzir o alojamento de pintos de corte ou de tomar alguma outra medida para ajustar oferta à demanda?
Por enquanto, nós não sentimos isso, né? Se foi, é alguma coisa bem pontual em alguma unidade. Ao contrário, a empresa tem demonstrado a tranquilidade em fazer a integração funcionar de acordo com o que funcionando, independentemente do corona, porque ela sabe que a parte referente de alimentação não pode parar. Então, nesse momento, eu não vejo nenhum movimento das integradoras na redução do alojamento.
Redução.
O que eu estou comentando, a curto prazo do país para novos mercados.
Redução no ritmo de abate também não houve, ou também isso está acontecendo?
Não, pelo menos eu não tenho informação de que tenha ocorrido nenhuma diminuição. Se ocorreu, é alguma coisa esporádica, bem pontual.
Certo, Fernando. Eu deixo esse espaço final da entrevista agora para você deixar um recado aí aos produtores, aos avicultores, aos integrantes, né, aos elos da cadeia produtiva aí da avicultura.
Obrigado, da oportunidade. Nesse momento que nós estamos vivendo, é um negócio ímpar, acho que ninguém viveu um negócio tão dramático e tão correndo em risco a população. Mas a cadeia produtiva do frango, em todos os seus elos, desde a ração, a integradora e os produtores rurais, estão se esforçando para permanecer as atividades normais, para tentar estabelecer uma normalidade, um abastecimento na cadeia produtiva do frango. Então, eu queria agradecer a oportunidade, isso no sentido de passar isso ao público, tranquilizar que a cadeia produtiva está aqui para ajudar a população no sentido de não faltar alimento para eles.
Certo, Fernando, muito obrigada. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Estivemos aqui, portanto, com o Fernando César Ribeiro, que é presidente da Associação Brasileira de Avicultores Integrados, comentando um pouco com a gente sobre o atual cenário do mercado de frango. De acordo com ele, as quedas nos preços de mercado não têm afetado diretamente o avicultor, que na maior parte dos casos é integrado, então os preços, a serem recebidos por esse avicultor já são combinados com a integradora. De acordo com ele, inclusive está havendo um reajuste positivo de 5% no preço a ser pago para o avicultor integrado. Esse valor representa aí desde o ano passado até agora um ajuste em relação à inflação para cobrir os custos de produção do avicultor integrado. Segundo ele acredita que está havendo uma sobreoferta de produto e isso também ajuda a puxar os preços de mercado para baixo, tanto porque no Brasil, né, no consumo doméstico, houve uma queda na demanda por causa da questão do isolamento social, a questão do fechamento de vários serviços que ofereciam alimentação, como escolas, restaurantes, lanchonetes, hotéis. E também no mercado externo, até agora a terceira semana de abril, segundo ele, essa terceira semana não foi muito positiva para as exportações de frango, mas ele acredita que tenha sido algo momentâneo e que até o final do mês as exportações de frango devam se recuperar sim, já que março também teve um desempenho muito positivo as exportações de frango. Então ele acredita que o mercado externo deva absorver bastante produto e que, inclusive, essa pujança do Brasil de continuar a produção de alimentos deva, inclusive, abrir novas portas no mercado externo para o frango brasileiro. Ele também diz que, por enquanto, das integradoras não houve uma sinalização na redução de produção, nem também na questão do alojamento de pintos de corte nas granjas. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Notícias Agrícolas.